Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
E aí, meus consagrados, TrioCast mais uma vez falando de cultura. Tema de hoje, cultura! Meu nome é Dudu Guimas, eu estou aqui com os mestres Júlio Castro.
E aí, pessoal?
E Luiz Felipe.
E aí, galera? O tema desse episódio é uma questão que entra ano, sai ano e o debate se mantém aberto. Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Qual que é o melhor Homem-Aranha do cinema?
Então, galera, só pra contextualizar e colocar vocês no eixo, a gente vai falar os três primeiros filmes que foram dirigidos pelo Sam Raimi e foram protagonizados pelo melhor ator Tobey Maguire. O primeiro filme, Homem-Aranha 1, foi lançado em 2002, seguido do Homem-Aranha 2, lançado em 2004, e logo em seguida, o último filme dessa primeira trilogia, lançado em 2007. É importante salientar que o interesse do diretor por uma nova trilogia, que seria o filme 4, chegou a ser desenvolvido, mas com o afastamento do mesmo, do projeto, ele foi cancelado. E o reboot aconteceu com o Andrew Garfield, que foi desenvolvido, e o Lipe vai falar pra gente aí.
Só uma coisa, reboot. O que é um reboot, gente? É quando você já tem a história lá estabelecida, e aí você meio que começa do zero, como se fosse algo novo. Você faz tudo de novo, um novo Homem-Aranha, um novo universo, com novos atores. Isso é muito comum, principalmente, nas histórias em quadrinhos. Quando eles querem mudar o personagem, eles vão fazer um reboot. Eles começam do zero a história do personagem de novo.
É, a segunda série de filmes foi a do Andrew Garfield. Eles foram dirigidos pelo Mark Webb, que também é o diretor de 500 Dias com Ela. O primeiro deles, O Espetacular Homem-Aranha, é de 2012. E o segundo, O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, é de 2014. O filme é protagonizado pelo Andrew Garfield e a Emma Stone. E a franquia chegou a ter o filme 3 e 4 anunciados, com data de estreia para 2016 e 2018, respectivamente. Mas devido às críticas mistas e à bilheteria abaixo do esperado, esses filmes foram cancelados e deram início a uma possível entrada do personagem no universo Marvel. Começaram ali as reuniões e as discussões, o que chegou a ser confirmado em fevereiro de 2015. Então, o Homem-Aranha, vivido por um outro ator, um outro reboot, entraria no universo Marvel no filme Capitão América Guerra Civil, de 2016.
O Tom Holland foi o próximo Homem-Aranha depois deles. Os filmes do Tom Holland foram dirigidos por John Watts, que não fez nada muito grande, né, antes do Homem-Aranha. Ele até fez um filme chamado A Viatura em 2015, mas nada muito relevante. O primeiro filme do Homem-Aranha saiu em 2017 com o nome de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Lembrando que essa foi a segunda aparição desse personagem, porque no Capitão América Guerra Civil, o Homem-Aranha aparece pela primeira vez para ajudar os Vingadores. E aí a gente vê pela primeira vez um Homem-Aranha junto com os outros Vingadores dentro do universo da Marvel. Lembrando que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, eles estão no universo separado só da Sony. Esse Tom Holland, ele faz parte da Sony, mas foi uma parceria junto com a Marvel. Em 2019, veio a sequência do filme com o nome de Homem-Aranha Longe de Casa, que foi a maior bilheteria do Homem-Aranha, que arrecadou 1,1 bilhão de dólares. E o terceiro filme está em fase de gravações. Previsão de estreia nos Estados Unidos para o dia 17 de dezembro de 2021. Então a gente está aguardando aí para esse ano o novo filme do Homem-Aranha, que vai fazer parte da fase 4 do universo da Marvel. O quarto filme também está em desenvolvimento, né?
É uma franquia que vai continuar por um tempo. A Marvel não vai largar o osso do Homem-Aranha.
É a primeira vez que eles conseguem trabalhar com ele.
É. Então vamos pro veredito? Pra você, Júlio, qual que é o melhor Peter Parker do cinema? Lembrando que a gente tá analisando só o Peter Parker, só o personagem Peter Parker.
Pra mim, o Tobey Maguire, ele é o que mais demonstra verdade, o que mais apresenta um caráter que me faz lembrar o Peter Parker dos quadrinhos. Se você analisar com outros Homem-Aranha, como por exemplo o Garfield, que veio depois dele, você não vê tanta verdade, você não vê uma certa credibilidade ao interpretar. Então por isso que eu considero o Tobey Maguire o melhor. Mas eu não vou nem falar do Holland porque ele não merece estar aqui, não.
E você, Dudu?
Então, na minha opinião, como o Peter Parker, o melhor é o Tobey Maguire mesmo. Ele tem aquela cara meio de nerd, assim, né, do Peter Parker dos quadrinhos. E, cara, eu gosto da relação dele, o jeito que ele fala, parece meio bobão, meio adolescente, assim, meio sem saber o que falar nas coisas. Mas eu gosto bastante dele. Quando a gente para pra analisar, assim, mais o Andrew Garfield, eu não sei, eu sinto que ele quer tentar passar algo de ser nerd, mas ao mesmo tempo ele parece um pouco, sei lá, meio descolado, não sei explicar, ele não tem muito, sei lá, cara de Peter Parker, sabe, jeito de Peter Parker. E eu sinto o Tom Holland também nessa vibe, assim. Eles tentam fazer meio ele ser zoado, a galera zoando com ele e tal, mas, cara, sei lá, ele me passa, assim, ser um cara tão Peter Parker dos quadrinhos, sabe, que é mais bobão, mas nerdzão, sabe?
Então é unanimidade. Pra mim também o melhor Peter Parker é o Tobey Maguire. Por isso mesmo, ele tem muito mais a ver com o personagem dos quadrinhos do que os outros. Eu acho que essa é muito fácil, essa foi uma questão fácil. Essa daqui agora, qual que é o melhor traje?
Bom, eu também ficaria com o do Tobey Maguire, porque basicamente os três filmes que ele foi o Peter Parker foi o mesmo traje. A única mudança foi quando no filme 3 houve o Venom e aí ficou preto. Mas só mudou a cor mesmo. Os detalhes continuaram os mesmos. Mas agora indo pro Andrew Garfield, no filme 2, A Ameaça de Electro, eles tentaram resgatar aquele uniforme já usado pelo Tobey Maguire. Então eles deram mais uma espécie de vivacidade para esse uniforme com os detalhes usados, e que me fez relembrar o do Tobey Maguire, e que ficou ainda melhor. Então eu acho que o filme 2 do Andrew Garfield ficou melhor. Mas o pior mesmo, se é que a gente pode dizer que aquele é um uniforme bom, é o do primeiro filme, o Espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield, que realmente ficou bem ruim.
Eu gosto muito da roupa. Quero ser sincero, o melhor traje de todos é o do Miles Morales. Isso é fato. Pra quem não conhece, o Miles Morales, ele é o Homem-Aranha de um outro universo paralelo. Ele tá nos quadrinhos e tá no filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso. É sobre ele. E ele é legal que ele é um personagem negro. É o primeiro Homem-Aranha negro. E ele tem crescido bastante nos últimos tempos. A figura, né, do Miles Morales, esse personagem tem ficado famoso. E tem até uma galera que fica pedindo ele nos filmes do Homem-Aranha agora. E eu acho que ia ser legal. Mas então, voltando aqui pro traje. Desses que estão aí no cinema, eu gosto muito do traje do Tom Holland no segundo filme, no Homem-Aranha Longe de Casa. A roupa que ele usa é vermelha e preta. Eu acho muito maneiro aquilo, assim. Eu acho que é meio inverossímil um filme, vendo, tipo, o filme como um todo. Porque, cara, os outros Homem-Aranhas, eles tiveram que fazer a roupa dele, sabe? E agora ele já tem tudo pronto ali que o Tony Stark deixou. Ele só chega, vai lá, mexe os pauzinhos e faz a parada, sabe? Então, mas eu acho muito bonito, assim, esse traje vermelho e preto dele. Não sei se é porque eu sou Flamengo. Então... acho que é porque eu sou Flamengo, mas...
Eu não concordo com você, não. Pra mim, o melhor traje é igual ao do Júlio, é o do Andrew Garfield. Eu acho que, principalmente da Ameaça do Electro, porque é uma mistura que é mais harmoniosa entre não ser só uma roupa de figurino com CGI. Eu acho que o do Tom Holland é um CGI meio exagerado. Não gosto.
Pô, mas ele usa roupa.
Não, mas essa parte, pelo menos a roupa preta que você falou, eu acho que fica muito efeito especial. Não,
só fazendo um adendo aqui, galera. Dudu, explica pro pessoal aí o que é CGI.
Isso, então, gente. CGI Seria tudo de computação gráfica. É o que a gente vê que foi tudo feito no computador. Em softwares de animação e de modelagem, eles criam cenários, personagens. E aí tudo que a gente vê, tipo, o Hulk... Claro que o Hulk não tem ninguém ali na hora, né? Isso é feito depois no computador, os dragões de Game of Thrones.
Efeito especial.
É, ele entra nesse... Na verdade, isso é efeito visual. Tem uma outra curiosidade aí, galera. Efeito especial é quando o efeito ele é feito pra na hora da filmagem. Quando a gente vê uma explosão, que ela realmente aconteceu e eles filmaram, isso é efeito especial. Se eles só filmaram no lugar e depois botaram essa explosão no computador, isso é efeito visual. Entendeu?
Só um ponto sobre a roupa do Tom Holland, que eu sempre tenho um problema em ver esse filme. Principalmente no 2, o Fora de Casa, porque acho que fica mais nítido quando você vê ele ao lado de uma pessoa. Porque não parece uma pessoa de
fica
fato
artificial.
Ali. Demais, eu acho que é extrapola.
Parece, gente.
Eu concordo
com certeza.
O Júlio. Fica artificial.
Por exemplo, o CGI, que o Dudu já explicou o que é, ele vai transformar a roupa que deveria ser utilizada, como nos outros, por uma equipe que realmente trabalhou ali, você percebe? É, claro que no filme a magia tem que ser dada ao cara, mas existe toda uma equipe ali que trabalha o figurino. E parece que quando você vai analisar o uniforme usado pelo Tom Holland, por ser essa carga excessiva de CGI, desses efeitos, parece que descredibiliza a imagem de quem tá produzindo.
Claro que não, cara.
Eu acredito que
a
sim.
A galera fez a arte conceitual do cara como fariam de qualquer jeito. E tem figurino sim. Ele veste o figurino. O que não tem, vocês podem estar confundindo, é no Vingadores, no Ultimato, quando ele... No Ultimato não, no Vingadores Guerra Infinita, quando o Homem-Aranha aparece, ele está com uma roupa que ele não estava usando mesmo, porque é uma roupa de metal, tipo, do Homem de Ferro, assim. E aí aquilo dele, tudo bem. Ele fica meio estranho, tipo, você vê... Que é a computação gráfica, eles fazem aquilo dele pelo computador, o ator não tava usando roupa, mas esse Homem-Aranha, ele está usando a roupa do Homem-Aranha. Você vê no making of, ele tá vestido de Homem-Aranha. Uma coisa que eu acho que eu gosto, principalmente da roupa dele, é o olho dele. É uma coisa que o olho dele, ele mexe com as emoções e tal, ele brinca ali, e o olho fica na altura do olho. Eu acho que os outros, cara, se você for pensar, cara, vinha da sobrancelha a bochecha. É muito bizarro, já vi até meme, gente, botando como que ficaria o olho do Homem-Aranha numa pessoa real. E ficaria muito estranho, não ficaria no seu olho e ele ficaria cobrindo com a sua cara inteira, menos o seu olho.
Eu falo isso porque quando... Enfim, vocês podem pesquisar mais e ver fotos do backstage do filme do Tom Holland. E você vai ver que realmente a roupa é horrível. Diferente quando você vê as roupas do backstage de outros filmes, como do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. E eu tenho certeza que os integrantes da Carreta Furacão têm um uniforme melhor do que o Tom Holland, porque aquele uniforme é horrível. E você só vê ali uma animação que praticamente parece que eu tô jogando um PS2.
Vamos fazer assim, quando esse episódio for ao ar, a gente vai colocar nos nossos stories uma enquete. Você prefere o uniforme do Andrew Garfield ou do Tom Holland? Aí vocês ajudam a gente a acabar com essa briga aqui do Júnior e do Dudu, que tá complicado o embate. E a melhor luta? Vou falar primeiro. A que eu mais gosto é do Dr. Octopus contra o Homem-Aranha em Homem-Aranha 2.
Dr. Eu fico na dúvida, porque... cara, é impressionante. O filme aconteceu em 2002, mas os efeitos...
Não, o do 2, 2004.
Não, né? Eu vou fazer uma linhagem desses dois. O 3 nem tanto, porque ficou mais nítido que o CGI, ficou bem pior. Mas nos dois primeiros filmes, sei lá, você, além de ver ali que tem uma pessoa lutando, que existe uma pessoa realmente balançando na teia, ao invés do que você vê no Tom Holland, a luta corporal parece que é mais viva. Você, sei lá, você consegue realmente ver, apesar de ser uma fantasia, você consegue imaginar que tem duas pessoas ali lutando na vida real. Mas em efeitos práticos, eu acredito que o Tobey Maguire ganha, mas a gente também tem que destacar os efeitos usados no filme do Andrew Garfield, no 2, A Ameaça de Electro, que também... Enfim, o Dudu pode explicar melhor esses efeitos.
Cara, essa pra mim é a melhor luta contra o Electro, porque eles fazem câmera lenta, tem várias coisas. A primeira luta deles é muito maneira, lembrando, o Electro quem faz é o Jamie Foxx, e contra o Andrew Garfield. Jamie Foxx, ele é conhecido, ele dublou agora o filme Soul. E ele também faz o Django no filme Django Livre do Quentin Tarantino. E essa luta é maneira porque no meio da luta o Homem-Aranha, ele lança teias dele, tipo, quebra, né? E aí ele fica sem conseguir lançar teia e ele tem que lutar com isso. Sendo que ele tá tendo que ajudar as outras pessoas que não podem... Tem uma hora que as pessoas não podem tocar no corrimão. E ele vai correndo pra salvar as pessoas, tirar elas do corrimão, que eu acho muito irado essa cena, assim. É uma das únicas coisas que eu gosto do Andrew Garfield é essa cena, pra ser sincero.
Vocês acham que... Até uma comparação, né? Porque o Andrew Garfield e o Tom Holland, o que eles têm em comum é que tem um lançador de teia. E no Tobey Maguire...
É naturalmente.
Ele produz
isso
a própria teia.
Isso é uma coisa
teia.
Que nos quadrinhos era projetor, não era natural.
Tá, que vocês acham disso?
Eu acho que nada a ver se vida da pessoa.
Eu acho que a abordagem dos filmes mais atuais é uma coisa que parece, mesmo sendo um filme de herói, é mais verossímil da gente entender, né? Como é que ele produzir a própria teia fica uma coisa meio... soa falsa.
O que eu acho legal dele ter essa teia é porque as batalhas ficam mais justas também. Porque tem várias batalhas, esse Homem-Aranha do Tom Holland e o Andrew Garfield, já aconteceu de quebrar no meio da batalha a parada, ou acabar a teia. Tipo, isso deixa mais legal, porque, cara, é um herói ali que ele não é perfeito, ele vai ter problemas, vão acontecer coisas, é igual Homem de Ferro tá lá, se alguém atinge alguma parte dele que tipo, quebra, não dá pra voltar, cara, quebrou, isso é maneiro, sabe?
É um ponto interessante que o Dudu falou agora, porque se a gente analisar o Homem-Aranha 2... do Andrew Garfield, do Tobey Maguire, a gente vai ver que ele começa ali a ter falhas no que seria o poder dele. E a reflexão que leva toda do que seria o Homem-Aranha, eu não sei se funcionaria caso aquilo fosse um lançador de teia, dele perdendo poder só com, sei lá, não podendo escalar a parede. Então eu fico na dúvida se em relação a isso funcionaria toda a reflexão que o filme cria de demonstrar quem é o verdadeiro Homem-Aranha e de como ele foi capacitado pra ser um verdadeiro herói, enfim, o ajudante do bairro.
Que bonito.
Lindo, né?
E os personagens que estão no filme, que são próximos dele, qual filme vocês acham melhor?
Eu acredito que vocês dois concordem que o Tom Holland foi assim, digamos assim, não sei se foi o melhor, mas foi o que funcionou.
Mas o Tom Holland, ele já entra no universo formado, né? A gente tem que ter noção disso.
Não, eu não digo especificamente com...
Dos heróis, né?
Dos heróis. Eu digo ali
dos amiguinhos da escola.
Dos amigos.
Com a MJ, né?
Aquele...
Isso é uma coisa que eu acho que eu prefiro a Mary Jane do Tobey Maguire.
Também
depois
prefiro.
A Gwen Stacy não foi tanto não. E agora a MJ, eu tenho uma dúvida que...
Sei lá, ela não me passa a
cara... Ela não foi muito desenvolvida ainda. É. Já passou dois filmes e ela não se mostrou o que veio.
Eles tentaram
ainda
desenvolver nesse segundo, só que é estranho porque ela parece meio incoerente. Porque ao mesmo tempo que ela faz assim uma coisa meio... Ela ser meio estranha, sabe? Tipo, ter opiniões meio, tipo, chegar e falar de assassinato, falar de morte, faz coisa. Aí ela é fofa com ele e tal. Você não tem muito qual é dela, sabe? Se ela é uma pessoa fofa, se ela não é...
Exato, se você pegar... Beleza, são duas Mary Janes. Se você pegar a personalidade da primeira, no Tobey Maguire, é totalmente diferente da que você vê no Tom Holland. Então, eu não consigo aferir credibilidade dela ser a Mary Jane.
E a da Zendaya nem é oficialmente Mary Jane, né?
É MJ. Mas é clássico coisa de reboot, gente. Como eu expliquei, o reboot se refaz, você muda algumas coisas assim. Ela dá a entender que ela é Mary Jane. Por isso que eles mantêm o MJ, né?
É um easter egg, né? Como se fosse um easter egg.
Outro ponto que eu achei interessante também, que eu queria perguntar pra vocês. Quem vocês acham mais interessante ser o melhor amigo do Homem-Aranha? É o Ned, que foi apresentado no Tom Holland, ou o Harry Osborn?
Harry Osborn.
Esse é um problema que eu vejo no filme.
Eu acho legal do Ned, que ele é um alívio cômico, né?
Ele é um alívio cômico, mas eu vejo ele, assim, não é uma solução, mas também não é um problema. Mas eu acho que falta ainda você ter os personagens principais ali no filme de Tom Holland.
Um grande vilão, assim, como o amigo, é muito significativo, né? Meio simbólico o Harry Osborn ser o amigo do Peter Parker. E no filme do Tom Holland, eu acho que eles tentam dar uma leveza pro filme que perde um pouco o Homem-Aranha.
Não, eu gosto porque é o momento que eles botam de alívio cômico. Alívio cômico, gente, seria tipo assim, se tá no filme, tá acontecendo ali a situação, um drama, coisa assim, você tem um personagem que meio que traz uma piada, traz alguma
uma
coisa pra aliviar, assim, o filme. Ele traz isso com a comédia. E aí o que acontece? Você tem os personagens desse Tom Holland, que é quem? É o Nick Fury, é o John Favreau lá, que é o ex-mordomo do Tony Stark. Cara, você tem muitos personagens grandes ali, que já estão estruturados, e aí acaba que os amigos do Homem-Aranha ficam mais secundários, e aí eu não vejo problema em botar eles como um alívio cômico,
então,
sabe?
Então tu acha que o alívio cômico do Tom Holland, do filme do Tom Holland, é o Ned?
Com certeza.
É o Ned e o Flash, aquele outro cara da escola dele.
Ah, que legal. Eu acho que é o final.
É o quê?
Era uma piada, não deu pra entender.
Eu entendi, eu entendi.
O alívio cômico é o
final? Eu achava que vocês iam rir.
Eu entendi. Eu entendi.
Eu bolei aqui achando que vocês iam rir.
Qual que é o melhor filme?
Ah, acho que isso a gente já deixou bem claro desde do início. Eu considero o melhor filme do Homem-Aranha, foi o primeiro. Por diversos motivos que eu basicamente já citei, eu não vou me debruçar muito nesse assunto, mas por mais que eu veja problemas no vilão, que a gente nem citou tanto aqui, mas o pai do Harry... O...
Duende Verde.
Como é que é o nome dele?
Duende Verde.
Não, eu sei que é Duende Verde, mas qual é o nome dele?
Do ator?
É.
William Dafoe?
Não, o nome do cara. O
personagem.
É.
Ninguém sabe.
William Dafoe.
Não, pô, o nome é Harry Osborn.
Aqui, Norman Osborn.
Norman Osborn. Eu acredito que ele seja o melhor vilão. E, enfim, eu acho que tem um nivelamento no filme deles dois. Um sendo como herói e o outro como vilão. E que, sei lá, eu acredito que ele seja o mais adaptado. O mais maleável naquele filme.
Esse é o Duende Verde também.
Exato. E diversos outros fatores. Então eu considero que o primeiro filme de 2002 é o melhor.
Eu também vou ficar com o filme de 2002. Eu acho melhor. Eu acho legal ter a cena do Tio Ben e tal.
Exato.
Que é legal. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E então, eu acho que esse filme do Sam Raimi, o primeiro de 2002, é o melhor.
Outra unanimidade. O filme do Sam Raimi, o primeiro de 2002, com certeza é o mais completo e o que tem mais o coração do Homem-Aranha, na minha opinião. E a grande última pergunta: qual que é o melhor Homem-Aranha do cinema?
Ah, eu acho que também. Eu não sei se vai ser outra unanimidade. Mas eu também acredito que o melhor Homem-Aranha é o do Tobey Maguire, por saber representar e demonstrar da melhor maneira possível o que é ser o Peter Parker.
Eu também fico com o Tobey Maguire, por tudo que a gente já comentou aqui, por todos esses aspectos. Ele ganha em vários, e o que ele não ganha, ele não perde. Quase nenhum, né? Ele fica ali pau a pau. E então eu fico com o Tobey Maguire.
A gente tá pensando muito igual. Tobey Maguire também pra mim. Eu fico na dúvida entre o Tobey Maguire e o Andrew Garfield como Homem-Aranha. Mas eu acho que o do Tobey Maguire é mais completo, tanto como personagem quanto franquia. A única coisa que estraga o do Tobey Maguire é o 3, né? O Homem-Aranha 3 é muito ruim.
Ah, mas é divertido, dá pra se divertir. Eu não acho ruim assim, ai, não consigo ver esse filme. Mas eu não acho chato assim, eu me divirto.
Eu também considero. Eu não acho um filme horrível, mas é um filme que eu vi de
novo. Ah, eu acho horrível, eu acho horrível. Mas chegamos numa conclusão, então. Tobey Maguire, todo mundo?
Isso. Correto.
Outra recomendação, assistam Homem-Aranha no Aranhaverso, recomendação do Dudu pra conhecer
disponível
o Miles
no Telecine Play.
Não é propaganda, tá, galera?
A gente não tá ganhando por isso, não. E, gente, não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, que a gente vai postar nos stories e aí vocês dizem quem é o melhor Homem-Aranha, tá? Valeu!
Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por três amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.